Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade no ar. Mensagens de esperança.
Olá, amado ouvinte, entrando no ar, mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 kHz AM, e pela internet, radioriodejaneiro.digital. Apresentação de João Aparecido, feliz e agradecido por contar mais uma vez com a sua preciosa sintonia. Hoje estaremos somente eu no solo. As nossas meninas estão viajando, as férias merecidas. Então, nosso grande abraço para Terezinha, para Márcia Anésia, onde eles estiverem aí, que possa estar sintonizada com a nossa Rádio Rio de Janeiro também. Então, passemos para o nosso primeiro módulo. É Jesus no teu dia a dia. Na sequência, nós estamos no capítulo 35, A Necessidade do Entendimento. Nós estamos com o livro Jesus no Lar, o espírita Neio Lúcio, o médio franciscano Xavier, e a editora é a Federação Espírita Brasileira. É o capítulo 35, A Necessidade de Entendimento. Um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudemente tratado na via pública. Vários devedores, por ele convidados a pagamento, responderam com ingratidão e grosseria. Não se internou o Cristo através da consolação individual, mas exortando evidentemente todos os companheiros, narrou benevolente. Um grande explicador dos textos de Jó possuía singulares disposições para os serviços da compreensão e da bondade. E talvez por isso organizou uma escola em que pontificava com indiscutível sabedoria, amparando, certa ocasião, um aprendiz irrequieto que frequentes vezes se lamentava de maus tratos que recebia na praça pública. Saiu pacientemente em companhia do discípulo pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços do templo. A maioria dos transeuntes dava ou negava com indiferença, mas numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhe a rogativa com aspereza e zombaria. O mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos o seguiram cuidadosos. Não andaram muito tempo e viram-no cair no solo, ralado de dor violenta, provocando o socorro geral. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Demandaram adiante quando foram defrontados por um cavalheiro que nem se dignou responder-lhes à súplica, endereçando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. Orientador e tutelado acompanharam-lhe os passos, e quando a estranha personagem alcançou o domicílio que lhe era próprio, repararam que compacto grupo de pessoas chorosas o aguardavam. Grupo esse ao qual se uniu em copioso pranto, informando-se os dois de que o infeliz retinha no lar uma filha morta. Prosseguiram esmolando na via pública e, a estreito passo, receberam fortes palavrões de um rapaz a quem se haviam dirigido. Retraíram-se ambos em expectativa, verificando depois de meia hora de observação que o mísero não passava de um louco. Em seguida, ouviram atrevidas frases de um velho que lhes prometia prisão e pedradas, mas, decorridas algumas horas, souberam que o infortunado era simplesmente um negociante falido que se convertera de senhor em escravo em razão de débitos enormes. Como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou: guardaste a lição? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressões de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia loucura. E o quarto experimentava falência. Na maioria dos seres, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada mais escura e mais espinhosa que a nossa. E completando o ensinamento, terminou o Senhor, diante dos companheiros espantados: quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-los na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sobre laço pesado a caminho do matadouro. Esta mensagem é do livro Jesus no Lar. O Espírito é Neio Lúcio, médio Franciscano Xavier, a editora Federação Espírita Brasileira. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagem de Esperança. Passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Léxico Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espírita, de Lamartine Palhano Júnior, o termo infância. Período de crescimento no ser humano, que vai do nascimento à puberdade. Na psicologia, diz-se que é o período de vida que vai do nascimento à adolescência. Período extremamente dinâmico e rico, no qual o crescimento se faz concomitantemente em todos os domínios, e que, segundo os caracteres anatômicos, fisiológicos e psíquicos, se divide em três estágios: primeira infância, de 0 a 3 anos; segunda infância, de 3 a 7 anos; e terceira infância, de 7 até a puberdade. Segundo o entendimento espírita, neste mundo, a infância lenta e necessitada de amparo dos pais resulta da necessidade que tem um espírito reencarnante de adaptar-se inteiramente a uma nova personalidade modelada pelo novo ambiente psicológico e físico, num total esquecimento do seu passado de inferioridade, deixando que se filtrem apenas as suas tendências e vocações. As condições assim estabelecidas permitem ao reencarnante tomar novos rumos em seu aprendizado para a vida imortal. Anotou Lamartine Palhano o termo infância e ressalta ainda a pergunta 183 de O Livro dos Espíritos: passando de um mundo para o outro, o espírito passa por uma nova infância? Respondem os espíritos: a infância é, em toda parte, uma transição necessária, porém, não é em toda parte assim tão precária como entre vós. Do Livro dos Espíritos. A doutora Martim Palhano, o termo infância, no seu Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. A música também é para nós uma mensagem, como almas imortais. Então ouçamos do CD Serenidade 1, na voz de Van San, a trilha sonora de número 8, Ave Maria de Seus Andores.
Ave Maria dos Seus Andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai estas terras morenas, seus rios, as matas e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria. Virgem Maria, rogai por nós. Ave Maria, cremos em vós. Virgem Maria, Virgem Maria, rogai por nós.
Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro. O programa é Mensagem de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita. Livro também é notícia. Em minhas mãos um lançamento pela editora da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. O título é Esperançar. O médium César Braga Said. E o espírito não é outro senão o nosso querido e inesquecível Amazonas Hércules. Vamos observar o que Gerson Simões Monteiro escreveu acerca do texto. Foi publicado pela Federação Espírita do Paraná. Então esse texto da sobre o Amazonas Hércules, autoria de Gerson Simões Monteiro. Amazonas Hércules foi exemplo de coragem diante das adversidades da vida. Nascido em Manaus no dia 5 de setembro de 1912. Ficou órfão do pai antes de nascer e da mãe aos 4 anos de idade. Sua madrinha, Lídia Cardoso Fernandes, a partir de então, passou a criá-lo. Ela, por ser espírita, deu-lhe as primeiras noções do espiritismo, conduzindo às reuniões da Federação Espírita do Amazonas, de cujas atividades participava como voluntária. Em 1954, Amazonas, portador da doença causada pelo bacilo de Hansen, antigamente chamado de lepra, internou-se na colônia de Curupaiti, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde desencarnou em 28 de abril de 2004, aos 91 anos de idade. Amazonas Hércules fez jus ao seu nome e sobrenome, pois era fisicamente robusto e grande também quando sorria. A sua gargalhada gostosa transmitia a todos muito otimismo. Por essa razão, muitas pessoas sadias o procuravam em busca de ânimo para as lutas da vida. Por telefone e pessoalmente, enxugou muitas lágrimas com sua palavra doce e confortadora, inspirada no amor de Jesus. Inúmeras vezes, mesmo sofrendo, escondeu suas próprias lágrimas para confortar aqueles que precisavam do seu coração amigo e generoso. No Centro Espírita Filha de Deus, que funcionava nas dependências da colônia de Curupaiti, Amazonas Hércules foi secretário por muitos anos. Com as falanges dos dedos das mãos atrofiados pela hanseníase, ele datilografava toda a correspondência, pressionando as teclas da máquina de escrever com um lápis que segurava entre a parte superior do dedo indicador e o dedo médio, tendo amputado a perna esquerda, também em consequência da enfermidade. Amazonas se locomovia de muleta para proferir palestras em diversos centros espíritas do estado e participar do programa Educar para Crescer, da Rádio Rio de Janeiro, que era apresentado pela nossa querida Marilena Mota. Ao longo dos anos 50, internado em Curupaiti, desenvolveu no Filho de Deus amplas atividades assistenciais para o amparo dos familiares carentes dos hansenianos, mantidos até hoje, sendo uma delas a Sala de Curativos Maria de Nazaré. Era poeta e declamava com muita propriedade poesias suas e de diversos autores. Essa é a forma que está a apresentação feita por Gerson. Descomplicar a vida de dentro para fora. Esse livro de poesias de Amazonas Hércules, através do médium César Braga Said, tem nada mais, nada menos que 100 poemas para que possamos nos deleitar. Só a título de demonstração, vejamos como ele começa, fora singela. Descomplicar a vida de dentro para fora. Diz-nos Amazonas: simplifique sua vida o mais que puder. Libere o peso das tristezas que amofinam e angustiam seu coração. Simplificar é adquirir a leveza de um pássaro, a suavidade de uma borboleta e a graça da brisa que passa. Simplificar é descomplicar a vida de dentro para fora. Então, assim, são 100 poemas mínimos, mas com uma síntese fantástica. E então, esse livro, com o título de Esperançar, nos diz na contracapa: Esperançar é uma coletânea de mensagens ditada por alguém que muito sofreu e muito amou, uma alma que soube encontrar flores entre os espinhos, esperança diante da desolação e beleza em meio ao caos. Se você acredita que haverá um novo amanhecer após a noite mais escura, se identificará com as delicadas frases escritas pelo coração sensível e amigo de Amazonas Hércules. Amado ouvinte, Esperançar de Amazonas Hércules. Uma boa leitura. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, é o programa Mensagem de Esperança, passando para o módulo Um Sopro de Esperança. Capítulo 19. um remendo. Asseverou Jesus: ninguém cose remendos de pano novo em vestido velho. Buscar auxílio espiritual sem, entre aspas, trocar a roupa é colocar remendo novo em pano velho. Trocar a roupa é igual mudar hábitos, reformar-se intimamente. Via de regra, as pessoas buscam apenas o remendo. Invariavelmente, esses nossos irmãos possuem doenças que, entre aspas, andam pelo corpo. Ora dói a barriga, ora dói a coluna. E se ambas melhoram, a dor desce para o pé. Assim por diante. Esses indivíduos buscam os recursos da medicina e os recursos espirituais, mas nunca ficam bem por um tempo maior. Por quê? Estão apenas remendando, ou, me servindo de outra expressão de Jesus, estão colocando vinho novo em odres velhos. Pense nisso. Não está acontecendo com você? Analisando a questão mais detidamente, poderíamos também observar que reencarnar ou tomar um novo corpo significa colocar o vinho novo, mas se o espírito não estiver disposto à renovação interior, estragará o vinho, ou seja, deteriorará o novo corpo. Pense nisso. Um sopro de esperança é pelo espírito Zé de Moraes e o médium Agnaldo Paviani, a editora Sintonia. E assim, amados ouvintes, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. A nossa conversa se repete sempre pela necessidade da sobrevivência do nosso programa. Você já é assinante do Clube da Fraternidade? Não? Então aproveite essa oportunidade e faça a sua assinatura. Entre em contato com a Rádio Rio de Janeiro pelo telefone. O DDD é 21-3386-1400. Repetindo, o DDD é 21-3386-1400. Ou, se tiver facilidade, entre então pela internet, pelo site da Rádio Rio de Janeiro, radioriodejaneiro.digital. E aí então você terá ali as orientações de como se tornar mais um integrante do Clube da Fraternidade. A renda desse clube reverte na manutenção da programação da Rádio Rio de Janeiro, que você gosta de ouvir e que nós agradecemos a sua atenção. Ao chegarmos ao final de mais uma edição do nosso programa, amado ouvinte, agradecemos a sua valiosa sintonia, a sintonia de todos. Esperamos contar com ela novamente no nosso próximo programa. O programa inédito vai ao ar sempre aos sábados, às 13h25. E as reprises sucedem às terças-feiras, às 20h, e às quartas-feiras, às 4h da manhã. Então, a nossa gratidão pela atenção, pela sintonia da programação da Rádio Rio de Janeiro. Continue ouvindo a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro. E até o nosso próximo programa. Muita paz em todos os corações.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.